Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Cristina, conta pra gente aqui quem é Jesus para você, Cristina.
Jesus para mim, Turíbio, é amor, é bondade, é carinho, é aprendizado, é tudo de bom, Turíbio.
Obrigado, Cristina, parabéns pelo seu trabalho. Cadê as palmas da Cristina? Agora as palmas para Cristina.
Obrigada, Luiz, obrigada.
Tá aí a Cristina deixando a sua mensagem bonita. Muito bem, eu costumo aqui fazer com os nossos ouvintes um jogo rápido, com perguntas rápidas e respostas rápidas. Hoje eu vou envolver o Sérgio e o Valdir aqui nesse jogo rápido. Então vamos lá, Sérgio e Valdir estão apostos nos microfones da ABC. Vamos lá, várias perguntas aqui, hein? Jogo rápido, pergunta rápida e resposta rápida. Vamos alternar, começar com quem? Começar com o Sérgio. Sérgio, Jesus deve ser o orientador de nossas vidas, Sérgio?
Jesus é o grande exemplo da nossa vida.
Valdir, nós devemos conversar sobre Jesus com as crianças?
Sempre.
Sérgio, Jesus mora em algum lugar? Onde ele mora?
Deveria morar no nosso coração.
Então não é num lugar físico?
Não é num lugar físico.
Valdir, o egoísmo seria a causa das pessoas se desviarem dos ensinamentos cristãos?
Sim, não tem nem dúvida. O egoísmo é a grande chaga da humanidade.
Sérgio, se todos se amassem mutuamente, como ensinou Jesus, o mundo seria melhor?
Com certeza. Deixa eu me estender um pouquinho mais nisso daí, ô Turíbio.
Daqui a pouco. Eu vou te perguntar de novo, então, daqui a pouco.
Legal.
É, já, já. Valdir, é possível vivenciar Jesus em nossas vidas?
Sim.
Como?
É só seguindo o que ele deixou de exemplo.
Muito bom. Tá aí o primeiro jogo rápido. Vocês foram aprovados, com certeza. Mas você queria falar mais sobre aquela pergunta, se todos se amassem mutuamente, o mundo seria melhor? Porque Jesus ensinou isso, né? Você queria falar mais, né, Sérgio?
Pois é, mais do que isso, mais do que Jesus ensinou isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, ele está no decálogo, né? Está nos dez mandamentos. E quando Jesus...
É o primeiro, né?
É, e quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e tão importante quanto este, amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente tem que refletir, né? Como é que eu vou amar o meu próximo? Porque tem uns cabras que são meio danados da gente amar, não tem, não
é difícil,
tem, não.
Né, Sérgio? A vida, né? A vida cotidiana, né, Sérgio? É. Deixa as pessoas, às vezes, meio que frias em relação às outras pessoas, né?
Mais do que isso, né, Turíbio? A gente...
Maldades,
né? A gente vive uma vida assim meio complicada e uma vida de muita competitividade, sabe? Uma vida em que as pessoas têm que matar um leão a cada dia, e nesse momento a gente acaba ficando um pouco frio nesse sentido, né? E eu acho que quando chega numa época como essa, que o próprio clima muda, né? As pessoas ficam mais maleáveis, as pessoas ficam mais gentis. A gente parece que é tocado por esse amor que Jesus realmente deixou para nós como exemplo. A gente precisaria seguir isso durante o ano inteiro. A gente precisaria começar a amar um pouquinho mais o nosso próximo. E como a gente ama um pouco mais o nosso próximo? A gente pode começar nas pequenas coisas. É difícil, tem pessoas que não são muito agradáveis e tem pessoas que não são tão agradáveis assim. Mas a gente pode começar a ser mais gentil, a gente pode começar a ser mais simpático, a gente pode começar a ser mais tolerante. A gente pode começar a perdoar as pequeninas coisas, né? As grandes coisas a gente ainda tem dificuldade em perdoar, mas a gente pode começar a perdoar as pequenas coisas. A gente pode começar a se esforçar um pouquinho mais para aceitar aquela pessoa mais difícil. O problema é que a gente muitas vezes se recusa a sair da nossa zona de conforto. A gente fala, eu preciso amar, mas eu não consigo, o sujeito é difícil, o cara é meio complicado. Mas a gente precisa começar a se esforçar um pouquinho mais nesse sentido. A gente precisa, novamente, como os espíritos nos lembraram, a gente precisa começar a fazer um pouquinho a nossa parte. Lembrando que o mundo só vai se transformar a partir do momento que nós nos transformarmos. Sabe, começar a prestar um pouquinho mais de atenção no nosso próximo, se preocupar um pouquinho mais com o nosso vizinho, respeitar um pouco mais o nosso vizinho. Sabe, são pequenas coisas, né? Eu não vou colocar o volume do meu rádio tão alto. Eu não vou jogar sujeira na rua. Eu vou guardar meu lixo direitinho.
Pequenas atitudes.
Respeitar o nosso planeta, sabe? Eu não vou fazer fogueira onde que eu não devo. Eu vou economizar água. Sabe, são pequenas atitudes que a gente vai mudando. E mais do que isso, a hora em que você começa a mudar, o cara que está do teu lado, ele começa a perceber que você mudou e ele começa a mudar junto. Você pode reparar uma coisa. Se você entra num ambiente público que esteja sujo, a tendência das pessoas é não se preocupar, joga papel no chão, suja. Se você entra num ambiente que está limpo, aquele ambiente ele permanece limpo.
Vai manter limpo.
As pessoas se espelham no exemplo dos outros. Sejamos nós o grande exemplo. Nessas pequenas coisas, a gente ainda está muito longe de Jesus. Não vamos ter a pretensão de ser igual a Jesus. Mas nessas pequeninas coisas, a gente consegue. A gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue dar exemplo.
Aliás, eu queria... O Valdir está pedindo para falar alguma coisa aqui, mas eu quero só... Valdir, só um minuto. Quero complementar o que você falou, Sérgio. Complementar não. Quero adicionar uma coisa no que você falou. Aliás, muito, muito bem providencial a sua colocação, porque a pergunta era justamente essa, né, do jogo rápido, né? A pergunta era se Jesus, né, se nós nos amássemos mutuamente, como ensinou Jesus, se a nossa vida seria melhor. Então aí eu quero fazer dar uma sugestão para você que está na nossa audiência aí. No dia de Natal, na noite de Natal, muito provavelmente você vai estar na sua casa com algum parente, ou mesmo sozinho, né? Normalmente as pessoas estão com algum conhecido, alguma coisa, mas se você estiver também sozinho, não tem problema algum. Eu queria convidar você a deixar onde você estiver, na mesa em que você estiver, para você comer lá o seu arrozinho especial da noite de Natal, o seu feijãozinho diferente lá, né? Nesse momento, deixe uma cadeira vazia. Deixe uma cadeira na sua mesa vazia, e esta cadeira, você não deixe ninguém sentar nela e peça para que todos olhem para essa cadeira como se ali estivesse o seu irmão necessitado, aquele que necessita, aquele que precisa de você, do seu carinho. Coloque ele naquela cadeira, traga para a sua mesa aquela pessoa que necessita de carinho, de amor, que está necessitando de um pouco de acolhida fraterna, para ver o que você vai sentir depois disso. Fala, Sérgio.
Turíbio, eu acho que isso é um negócio muito importante, mas tem um outro detalhe também. Às vezes, aquele que está precisando de um pouco de carinho, às vezes aquele que está precisando de um pouco de amor, aquele que está precisando de compreensão, de perdão, ele está ali presente. Ele está ali do nosso lado. Nós, espíritas, sabemos que na nossa família nós temos muitas vezes os antagonistas do passado, os grandes inimigos do passado, que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos reuniu sob o mesmo teto para que nós aprendêssemos a nos amar. Naquele instante, naquele momento da ceia, que muitas vezes as pessoas fazem aquilo de uma maneira assim meramente social, é um encontro social, a gente poderia naquele instante começar a amar aquela pessoa, começar a respeitar um pouquinho mais,
transmitir um carinho diferente,
aceitar, né, um pouquinho mais aquela criatura que é diferente, sabe? A gente começa novamente, a transformação da sociedade começa através de nós mesmos. Para nossa família ser melhor, cada um de nós precisa ser melhor. Somente na hora que eu me melhorar, a minha família vai melhorar.
Perfeito, Valdir.
Gostei. Na hora que o Sérgio falou que aquele que precisa do nosso carinho, naquele exato momento, vai estar do nosso lado, eu achei fenomenal. Deixa a cadeira para quem merece, para aquele que não... que é aniversariante e que nós convidamos a participar de nossa festa.
Nossa equipe,
a cadeira aqui é dele.
Nossa equipe aqui toda de pessoas que falam bonito, filosofam aqui bonito, né?
Perfeito. Lembrando que falar é fácil, fazer é um pouquinho, né, mais difícil.
Ô Valdir, deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Já que você está falando aí, a gente está falando de filosofia, etc. Jesus disse que iria ficar conosco até o final dos tempos. Como é que a filosofia espírita entende essa manifestação de Jesus ficar conosco até o final dos tempos, hein, Jesus, Valdir?
Eu entendo o seguinte, que final dos tempos, eu diria que é final do tempo do ódio, é o final do tempo da guerra, é o final do tempo da insensatez, é o final do tempo de tudo quanto é defeitos de ordem moral e até defeitos de ordem física também. E que Jesus nunca vai nos abandonar. Por isso que ele vai ficar com a gente até o final dos tempos, de todos esses tempos.
Eternamente.
Eternamente.
Aliás, Jesus não foi embora, né?
Não, nunca irá.
Era isso que eu ia perguntar para você. Como é que fica essa história de que algumas pessoas dizem que é... Ah, Jesus vai voltar.
Mas Jesus não foi embora? Como é que vai voltar? Jesus vai voltar?
Vai voltar de onde? Se ele está sempre aqui perto.
Ele está aqui, né? É. Jesus está aqui, não foi embora, né?
Eu diria assim, só se ele saiu... Em favor de um outro, e logo em seguida ele voltou novamente para nós.
Não aconteceu isso.
Não acontece isso.
Não aconteceu isso, né?
Sei disso.
Porque, na verdade, o Luiz Carlos, bate palma, põe palma pro Valdir aí, pronto, palma pro Valdir. O Luiz Carlos está dando sinal lá. Está achando muito bonito a resposta do Valdir, está sugerindo palma pro Valdir aí. Mas é verdade, porque Jesus não foi embora, né, Sérgio? As pessoas têm uma sensação de que Jesus, para estar presente, é esse. Talvez você pegou um ponto importante, talvez seja um dogma interessante. Será que precisa estar presente materialmente para se ter valor? Não, não é isso.
Não é isso.
Jesus não precisa estar presente. A mensagem dele tem que estar presente. Ele não precisa estar presente materialmente, fisicamente aqui. Então ele não vai voltar materialmente, fisicamente. Não tem necessidade. Porque o ensinamento dele perdurará eternamente.
E as pessoas acabarão entendendo que esse voltar dele é a partir do momento em que a pessoa se transformou. Ela era uma pessoa má, hoje deixou de ser. Então, naquele momento, Jesus voltou para ela. Mas nunca a abandonou. Apenas se distanciou, acho que por causa das suas atitudes. Mas que, de repente, Jesus estava novamente com
ela. Perfeito. Aliás, eu acho que esse foi a grande mensagem que o sepulcro nos trouxe. Quando Jesus surge, depois da morte, que naquela época era tido que a morte era o final de tudo, hoje nós sabemos que a morte é simplesmente uma passagem para um outro estágio e nada mais do que isso. Jesus veio trazer exatamente isso, essa que foi a grande mensagem. Ele mostrou para os 12, olha, eu estou aqui entre vocês. Eu estou presente aqui entre vocês. As coisas continuam absolutamente do jeito que estavam antes. Eu não parti, eu não morri. Eu estou vivo, presente e atuante entre vocês. E Jesus está atuante entre nós. Jesus trabalha a cada dia por esse planeta, por cada um de nós, sabe, nos amparando, nos intuindo, mandando para a nossa companhia os seus bons trabalhadores, os seus bons mensageiros. A gente que muitas vezes não se abre para perceber a presença desses nossos amigos. A gente que muitas vezes não se abre para perceber a presença de Jesus em nossa vida. Mas Jesus está ali, presente, a cada dia, a cada instante, nos amparando, nos auxiliando. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Mas ele, com certeza, sabe muito melhor do que a gente aquilo que a gente necessita.
Tá lá o Luiz Carlos lembrando para a gente da palavra unipresente. Jesus é a sua unipresença, ou seja, sempre presente. Lembrando que os ouvintes de Santa Juliana, lá em Minas Gerais, nos escutam pela retransmissão todos os domingos às 11 horas da manhã na FM local da cidade de Santa Juliana, podem mandar e-mail para a gente através do programa sbn@uol.com.br. E aí a produção vai incluindo as perguntas aqui nos temas dos sábados aí. Muito bem, meu reino não é deste mundo, é nosso tema de hoje. Eu queria colocar aqui para o Sérgio e para o Valdir o que é que Jesus quis dizer com o final dos tempos, segundo a doutrina espírita. O que é o sinal do final dos tempos?
É o que eu havia dito. Para mim, o final dos tempos é o final de todas essas coisas aí, ódio, vingança, guerra, essas coisas. Para mim, esse é o final dos tempos, né? E Jesus sempre vai sobreviver em cima de tudo isso.
Eu acho que mais será... que bem dentro disso que o Valdir falou, né? Ele quis dar para nós a ideia da eternidade, né? Porque como nosso grande irmão, como nosso irmão maior, ele está sempre presente. A gente percebe isso, né? Um irmão, mesmo aqui entre nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, um irmão que ama realmente o outro, ele está sempre presente na vida desse irmão, né? Ele está sempre lá dando uma ajuda, dando uma orientação, dando um amparo. E Jesus, ele age assim conosco. Nós somos os irmãos menores de Jesus. Nós somos os irmãos mais novos, menos preparados. E Jesus, por ser mais preparado, Jesus, por estar um pouquinho mais adiante na nossa senda evolutiva, ele está aqui do nosso lado, nos amparando, nos ajudando. Então a ideia que ele passou no meu entendimento é exatamente essa. Olha, eu estou com vocês pelo resto dos tempos, pelos séculos dos séculos dos séculos.
Aliás, Sérgio, eu queria até me estender um pouquinho mais nisso e dizer, você pegou bem, porque o tempo de cada um de nós pode se esgotar na medida em que a gente corrige um defeito nosso, não pode?
Não pode ser?
Eu corrigi um defeito. Comecei um novo tempo para mim.
Exatamente. É como se fosse uma escola, né? Porque a ideia é realmente ter essa escola. Quando eu termino, você que trabalha com essa área, você pode até dizer exatamente isso. Quando você termina um aprendizado, quando você supera aquele aprendizado, você já está pronto para o próximo. Não é assim que funciona?
É isso mesmo. É um novo tempo que surge na sua vida. Você começa um novo tempo, e o final do tempo é o final daquele tempo de opressão, de maldade, de vícios, de defeitos que você tem, que você vai corrigindo, né? Esse é o final do tempo, e há, evidentemente, um final de tempo interessante, como você mesmo colocou, e o Valdir também citou isso, na evolução espiritual vai terminando o tempo da materialidade, o tempo do espírito também, não evoluído, também. O tempo do espírito ainda rudimentar, e vai surgindo um novo espírito, uma nova pessoa, um espírito que se encarna numa condição já de construção, de evolução, e vai até um momento em que não precisa mais nem reencarnar aqui, já vive a vida espiritual plena. Esse é um novo tempo, é um tempo de vida maravilhoso, um tempo de vida bonito, tempo de vida maior.
Acabou
uma vida,
o tempo,
a vida verdadeira, né?
O dia que chegarmos ao ponto de acabar com essa vida da materialidade, nós estamos entrando num novo tempo, e um tempo maravilhoso, né?
Pois é, como diz lá o Ivan Lins, né, na música dele, o novo tempo, né? O Ivan Lins disse isso claramente pra gente, né? Muito bem, meu reino deste mundo é o nosso tema de hoje. Eu queria aqui fazer uma pergunta a respeito dos centros espíritas, né? Por que os centros espíritas estudam Jesus? Divulgam e ensinam os preceitos cristãos. Por que, Valdir?
Porque o que Jesus deixou de bom para nós? Tudo. Pelo exemplo que ele praticou. Então, se ele é modelo e guia da humanidade, por que nós não devemos estar trabalhando com a figura de Jesus pelos seus ensinamentos dentro de uma casa espírita? Uhum. É o trabalho voltado para o bem, né?
Uhum.
É o trabalho voltado para o bem.
Agora, tem outro detalhe também, né? O Jesus é o grande governador do nosso planeta.
Sim.
Então, não tem por que você estudar alguma coisa diferente dele. É só ele que você tem que estudar, não tem que estudar outras coisas. Porque ele é o governador do planeta. Ele é quem veio mudar o planeta. Ele não veio mudar só um pedaço do planeta, só um país, ele veio mudar tudo.
E aí eu acredito, se existe uma lei, e essa lei pode ter vindo de Jesus, por ele ser o governador do planeta, é que nós devemos estar respeitando as leis. As leis são feitas, evidentemente, para serem respeitadas.
Vamos ao novo bate-bola, Sérgio e Valdir?
Vamos lá.
Vamos lá? A microfones aposto, vamos lá. Então, começa agora pelo Valdir. Valdir. Quem se desvia do caminho de Jesus pode retornar se quiser?
Poxa vida, pode de imediato, desde que a ficha caia. Caiu a ficha, ele volta de imediato.
Sérgio, Jesus possui emissários que o auxiliam na governança do planeta Terra?
Muito mais do que a gente imagina. São os trabalhadores de Jesus.
Valdir, acreditar em Jesus tem a ver com paz interior?
Nossa mãe, como tem a ver, hein? Como a gente vive bem quando temos essa paz interior, hein?
Sérgio, comemorar o Natal é vivenciar a alegria de ser cristão? Comemorar religiosamente falando.
Depende desse comemorar, sabe? Depende desse comemorar. Se eu estou comemorando simplesmente pensando no pernil e no peru, não. Mas se naquele instante que eu estiver comemorando o Natal, eu lembrar do nascimento desse grande emissário de Deus, desse exemplo de amor, desse exemplo de bondade, aí sim.
Valdir, uma atitude cristã. Dá um exemplo de uma atitude cristã pra gente.
Amar. É a maior de todas.
Sérgio, uma recomendação aos cristãos do mundo todo.
Olha, eu fazer uma recomendação é meio complicado, né? Porque a gente não tem condição de fazer uma recomendação. Eu acho que talvez uma reflexão, sabe, Turíbio? Que é essa questão do amor. Essa questão... O mundo está precisando amar um pouquinho mais. O mundo está precisando respeitar um pouquinho mais. Tudo, em todos os sentidos. A gente vê, esse ano nós tivemos muitos exemplos disso. É até bom a gente pensar um pouquinho a respeito dos escândalos.
Agora
que aconteceram.
Agora você pode se estender, porque a última pergunta tá, era essa mesmo.
Dessa vez eu nem pedi, porque eu falei, deixa eu abusar um pouquinho.
É a última do jogo rápido.
Nós tivemos nesse ano uma série de escândalos, nós tivemos nesse ano uma série de problemas, algumas coisas assim que chocaram a todos nós profundamente. E isso serve para a gente refletir um pouquinho a respeito. Isso serve para a gente pensar um pouquinho. Tudo isso acontece por falta de amor, por falta de respeito, por falta de carinho, por falta de você ter no teu próximo um irmão. É por isso que acontecem essas coisas. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos, mais do que isso, nós precisamos ter compromisso com o amor. Isso que teria que ser. Não é recomendação que eu faço, não. É uma reflexão que eu faço, porque cada um de nós aqui, Turiba, apesar da gente tá no microfone falando de Jesus e tudo mais, isso cabe para cada um de nós,
com
porque
certeza.
Nós somos criaturas que estamos exatamente nessa fase.
Lógico, não estamos
um
somos
pouquinho
perfeitos,
adiante,
não,
muito
pelo contrário.
Nós estamos nessa fase de aprendizado. E a grande vantagem desse programa, pelo menos para mim, é que a cada momento eu posso refletir um pouquinho a esse respeito e tentar realmente buscar o compromisso com essa mudança.
Muito bem. Chegando por aqui para substituir o Luiz Carlos, o Tiago Rossi. Tiago, olha, veja, hoje nós estamos aqui, os operadores estão vindo para cá porque vocês quase não falam. Quase não, vocês não falam.
Que medo.
E hoje o Tiago, de medo, o Tiago disse que tem medo de falar.
Tá certo.
Tiago, deixa sua mensagem aí pro nosso ouvinte, aquele que nem sempre escuta a sua voz, né?
Pois é, bom dia, Turibe, bom dia,
bom
pessoal
dia,
aqui.
Bom dia.
Muito bom poder contar com vocês aqui na Rádio ABC. Quando eu cheguei aqui na Rádio ABC, eu comecei vindo de sábado também, de manhã e tal. Então eu pude conhecer vocês, é uma alegria, vocês são gente de primeira, educadíssimos, uma simpatia única. Todo mundo que trabalha aqui na rádio sabe disso, o Luiz, o Rogério, o Rivanildo. Todo mundo sabe que é muito bom você saber que vai começar o dia, no meu caso, do Luiz terminar vendo vocês aqui com essa alegria única. Então, parabéns.
Parabéns
pra
você.
Tá bom?
Olá. Salva de palmas pro Tiago, tá aqui. Obrigado, Tiago, pelo seu trabalho. Aliás, eu quero aproveitar aqui o Luiz Carlos e o Tiago e agradecer em nome de vocês ao Rodolfo, o Rivanildo, o próprio Rogério Dias está sempre com a gente. Foi esquecer alguém?
Exatamente.
Não, né? Tá todo mundo aqui listado, né? Quero agradecer vocês todos que estão sempre na operação e fazendo o som chegar até você. Porque para o som estar no ar, para a rádio estar no ar, vocês que estão segurando lá a peteca, né?
Tá certo.
Parabéns. Obrigado,
e
Tiago.
O meu é Chocotone, tá?
O Chocotone, que é o Chocotone. Ele já tá fazendo o pedido do Chocotone, que eu falei pra ele que eu venho sábado aqui trazendo um Chocotone pra ele.
Vamos lá, um abraço.
Obrigado, o Tiago. Muito bem, são 7h57 e temos tempo ainda, Luiz. Luiz dizendo que tá acabando. Então agora, pra finalizar, nesse minuto que falta, Sérgio, a sua mensagem de 10 segundos aí, de despedida, de Natal.
Você fez uma pergunta a respeito de Jesus se manda os trabalhadores aqui pra Terra. Que nós possamos ser, a partir desse instante, trabalhadores de Jesus. Porque todos nós temos condição de sermos trabalhadores de Jesus e implantar o reino dele nesta terra.
Valdir Manente,
como todos os anos anteriores, não esqueçam de deixar Jesus entrar em seu lar no dia do aniversário dele. Abram a porta para ele.
Muito bem, estamos encerrando Semana Boa Nova. Até a semana que vem.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.